Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre o benefício da gratuidade da justiça. Quem vai debater este assunto comigo é o magistrado Rogério de Vidal Cunha. Ele é juiz de direito da comarca de Foz do Iguaçu e professor da Escola da Magistratura do Paraná. Uma boa tarde para o senhor magistrado. Seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade aqui no programa.
Olá, Patrícia. Olá, ouvintes do programa. É um prazer estar aqui com vocês, né, podendo conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é a justiça gratuita.
Correto. Para começar, então, magistrado, a nossa conversa e o nosso ouvinte entender, né, o que é realmente a gratuidade da justiça?
Bom, a gratuidade da justiça, ela é uma garantia de acesso à jurisdição. Então, quando nós falamos em acesso à justiça, nós temos uma série de óbices, né, de barreiras institucionais a esse acesso, né, gerais. A justiça gratuita envolve uma barreira de ordem econômica. Por quê? Porque nós temos ali a primeira grande dificuldade que nós temos de acesso à jurisdição é ter conhecimento do direito.
Uhum.
Então, um cidadão que não sabe os direitos que tem, ele não vai ter interesse em buscar judicialmente isso. Em segundo lugar, a segunda barreira é uma barreira de ordem técnica. Não basta que eu conheça os meus direitos, ressalvadas as exceções legais, como os juizados especiais cíveis, nas causas de até 20 salários mínimos, eu não posso postular em juízo sem ser advogado, né? Que não tem capacidade postulatória. Veja, eu sou magistrado, tenho conhecimento jurídico, mas eu não posso entrar com uma ação porque eu não tenho capacidade postulatória. E, além disso, se tem uma terceira barreira, que é a barreira de lado econômica, que é que a administração da justiça, ela é um serviço público. E esse serviço público, ele deve ser remunerado. Então, por isso que nós temos as despesas processuais, né, que envolvem a taxa judiciária, que são aqueles valores pagos especificamente para o Estado, né, para o Poder Judiciário, e as demais despesas, como honorários periciais, honorários advocatícios. E também representam uma barreira de acesso à jurisdição, já que de nada adianta a parte conhecer o direito, eventualmente ser assistida por um profissional,
sim,
se ela não consegue pagar essas custas. Para garantir esse acesso universal ao serviço de jurisdição, se tem uma previsão na legislação de isenção dessas despesas processuais. Então, a justiça gratuita, ou gratuidade de justiça, é justamente isso. É a possibilidade que a lei confere de que aquele que postula em juízo, como autor ou como réu, fique dispensado, fique isento do pagamento das despesas processuais.
Nesse caso, quem arca, então, com essas custas processuais na justiça gratuita, as taxas, as despesas, quando um cidadão consegue esse atendimento gratuito, magistrado?
Na verdade, essas despesas, elas deixam de ser pagas, né? Há uma isenção. A condenação, né, a condenação, se a parte for vencida, e ao final, né, passados o prazo de 5 anos, se não houver alteração da condição dessa pessoa, essa dívida é extinta. Então, a obrigação existe, mas ela não pode ser cobrada. Então, acaba sendo que o Estado, que é quem tem o monopólio de prestar jurisdição, e, portanto, tem o dever de prestar jurisdição, uhum, ele assume esse ônus.
Uhum. Quem tem direito, magistrado, e como fazer esse pedido? É diretamente ao juiz?
Sim. Então, o benefício da justiça gratuita é um benefício eminentemente processual. Então, ele é formulado no processo. Então, se pode dizer que quando alguém postula justiça gratuita, as duas primeiras barreiras já foram vencidas. Ela já teve conhecimento de que tinha um direito e já está assistida por um profissional. Então, a justiça gratuita é um benefício eminentemente processual. Agora, o novo Código de Processo Civil, ele ampliou um pouco o benefício da justiça gratuita para abranger também as despesas com o chamado foro extrajudicial. Ao definir que a justiça gratuita também compreende, né, os emolumentos, que são as despesas devidas aos notários, aos administradores, pela prática dos seus atos, quando esses emolumentos forem necessários à efetivação da decisão judicial ou continuidade do processo judicial. Então, hoje, o benefício da justiça gratuita, ele abrange tanto as custas judiciais, as despesas processuais, os honorários advocatícios e os emolumentos. E o conceito para se pedir justiça gratuita é que basta que a pessoa tenha, a pessoa natural ou jurídica, a pessoa física ou pessoa jurídica, na brasileira ou estrangeira, que não precisa nem ser residente no Brasil, que ela comprove insuficiência de recursos para pagar essas despesas. Então, é um conceito aberto. Eu não tenho uma definição legal do que seja essa insuficiência.
Entendi. Então, eu, como cidadã, posso chegar e pedir, dar entrada e pedir ao juiz que eu tenho insuficiência para pagar as custas desse processo que eu estou dando entrada. É mais ou menos assim. E daí vai do entendimento do magistrado.
Exatamente. O que se tem? Se tem alguns padrões para isso. Por exemplo, não se exige situação de miserabilidade. Eu não preciso que a pessoa esteja em uma situação de miséria absoluta. Pessoa em situação de rua, por exemplo. Essa insuficiência de recursos, ela deve ser analisada comparando o valor das despesas processuais com as condições econômicas da fase. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem uma remuneração ali de 10 mil reais. Não se pode dizer que é uma remuneração ruim. Mas, se o valor das despesas processuais ela é de 6 mil reais, ela comprometeria 60% do orçamento dessa pessoa. Então, essa pessoa tem insuficiência de recursos. Então, o conceito é analisado em cada caso.
Uhum. E isso em qualquer esfera também, não é mesmo? Do Poder Judiciário e da Justiça.
Em qualquer esfera. O benefício da justiça gratuita ele pode ser concedido em qualquer tempo. A parte pode começar o processo pagando custas, pagando as despesas, e posteriormente ter a sua condição alterada. Por exemplo, perda de emprego, perda de saúde, e aí nessa situação, a pessoa que não tinha pode requerer. Ou ela pode ser concedida lá em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ou seja, lá no Supremo Tribunal Federal, se a parte pedir justiça gratuita, pode ser concedida.
E pode ser o cidadão de qualquer parte ou tem que ser através do seu advogado, no caso?
No caso de processos judiciais, a parte ela assina uma declaração de próprio punho ou dá poderes especiais para o seu advogado. Mas o pedido ele é formulado pelo advogado. Por quê? Porque é um pedido eminentemente processual.
Correto, magistrado. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o funcionamento do pedido. Então, como o senhor falou, pode ser feito em qualquer momento do andamento do processo. Assim que o cidadão pede essa gratuidade, isso é analisado já para o magistrado? Demora ainda algum tempo ao longo do processo? Ou o cidadão já fica sabendo que ele pode usufruir dessa gratuidade?
Bom, havendo requerimento de justiça gratuita, surge para o juiz duas opções. Ele pode, se convencendo de que aquela pessoa se enquadra no conceito de insuficiente de recursos, ele já defere de pronto o benefício. Se ele entende que, pelos elementos do processo, não há como ele perceber imediatamente essa insuficiência, ele pode determinar que a parte comprove. Então, o juiz pode exigir, sim, que a parte comprove essa necessidade do benefício. Então, eu dou um exemplo que acontece muito. A pessoa entra com uma ação, numa das varas que eu trabalho, na vara de família, e ele tem uma renda de 15 mil reais por mês. E ele pede o benefício da justiça gratuita. E não junta documento nenhum, só a declaração de insuficiência. Eu vou lá e determino que ele comprove a necessidade. Porque essa renda de 15 mil, a princípio, é incompatível com a necessidade. Mas, ele pode vir me comprovar, olha, eu tenho tantos empréstimos aqui, eu tenho despesas com medicamento, eu tenho despesa com aluguel, e no final, a minha renda efetiva é de R$2.000. Então aí o juiz vai analisar e concederá o benefício. Ou não, né? Porque pode entender que não representa necessidade.
Sim, o juiz pode negar o pedido da gratuidade a um cidadão se ele não conseguir comprovar, né, essa necessidade, ou até, magistrado, também em constatação de má-fé, muitas vezes, não é mesmo?
Sim, inclusive, Patrícia, no caso de má-fé, o juiz pode condenar a parte ao décuplo das custas. Então, ele pega um valor de custa de R$3.000, o juiz pode condenar essa parte a pagar multa de R$30.000. Claro, nas hipóteses de má-fé. Eventualmente, a simples revogação do benefício
Sim.
não permite a condenação dessa multa. É só no caso de má-fé. Né? Então, tivemos um caso até famoso, algum tempo atrás, de um jogador profissional de futebol que tinha um salário de quase R$500.000 e que pediu o benefício da extra gratuita perante o seu trabalho. E nesse caso aí é evidente a má-fé, porque fica claro que esse profissional tinha, mesmo com salários atrasados, né, ele tinha condição de pagar essas despesas, já que mesmo com um salário mensal ele teria uma renda de quase 40 e poucos mil reais mensais, né, dividindo por 12, com um mês de salário.
Uhum. E essas demandas chegam, são muitas as demandas, magistrado, que chegam ao sistema de justiça, hoje em dia, muitos cidadãos conseguem usufruir desse benefício?
Hoje é um benefício muito difundido, né, uma característica muito difundida. Em alguns setores, por exemplo, na vara que eu atuo, que é a vara de família, nós temos quase 90% dos processos com justiça gratuita. Então é um percentual relativamente alto, né? E vejam, o problema não é em si a concessão ou não do benefício da extra gratuita. Né? Porque o problema maior é que nós temos que considerar um dado que o CNJ nos fornece, de alguns anos, pelo Justiça em Números, de que do total das despesas do Poder Judiciário, 19%, ali, menos de 20%, são custeados pelas custas. Quer dizer que 80% do orçamento do judiciário, ele é custeado pela população em geral, e não por quem está usando o sistema. Então, por isso que o benefício da extra gratuita, ele acaba criando e exige dos magistrados um certo policiamento, um certo controle. Por quê? Porque no momento em que eu tenho 80% do judiciário sendo custeado pela população em geral, eu tenho um desequilíbrio na prestação de serviço. Porque eu acabo tendo pessoas que não estão usando, pagando por aquelas pessoas que estão usando. O que faz com que o serviço acabe tendo um nível de ineficiência maior do que precisaria. Então é importante, sim, que o uso indevido da justiça gratuita seja efetivamente controlado pelo Poder Judiciário. Garantir que quem tem direito mesmo possa usufruir.
Até porque, né, magistrado, tal direito está inserido num universo bem abrangente, que é o direito de acesso à justiça de qualquer cidadão.
Sim, o serviço público, né, de administração da justiça, ele é um serviço público que tende à universalidade. O ideal é que todos tivessem acesso ao sistema de justiça sem custos.
Uhum.
Só que é ilusório falar em serviço público universal e gratuito. Ele tem um custo. Né? Nós temos, o judiciário tem despesa com magistrado, tem despesa com servidores, tem despesa com energia elétrica, tem despesa com aluguel de fóruns, onde não são próprios. Então, o judiciário tem um custo. Né? E esse custo, o ideal é que ele esteja arcado por quem está usando o sistema. Então, hoje nós temos esse grande desequilíbrio, que não é só por culpa da justiça gratuita, né, Patrícia? É também por um sistema de custas que muitas vezes privilegia grandes autores que têm a possibilidade de usar o sistema de justiça por um custo relativamente baixo.
Sim.
Então, pegamos uma instituição financeira que vai executar uma dívida de R$10 milhões. O valor da taxa judiciária independente do estado, vai variar ali entre 3 e 4 mil reais. Agora, se uma pessoa entra com uma ação para discutir, por exemplo, uma falha na obra da sua casa, né, que é um bem fundamental, e essa casa vale 1,5 milhão de reais, o valor da taxa judiciária será muito próximo desses 3 mil reais.
Sim.
Então, veja, eu tenho ali um usuário que ocupa grande parte do serviço judiciário pagando muito pouco. E um usuário que precisa mais pagando a mesma coisa. Então, eu tenho um desequilíbrio na própria estrutura do sistema da taxa judiciária. Então, não é só a justiça gratuita. A justiça gratuita, ela é um instrumento válido e necessário de garantia de acesso à jurisdição.
Dentro desse cenário, né, que o senhor falou, inclusive, esse desequilíbrio dessa parcela aí de 80%, né, que custeia, muitas famílias, muitos cidadãos nem sabem que tem esse direito, não é mesmo? Principalmente quando toca em assuntos da área da família, como o senhor falou, reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, que são pessoas muitas vezes que precisam realmente e nem sabem que podem ter o acesso gratuito para tentar resolver essas questões.
Isso é uma realidade. Então, por isso que eu falo, essas três barreiras que eu apontei, elas têm três serviços públicos que levantam essas barreiras. O primeiro deles é a assistência jurídica integral, que é prestado pela Defensoria Pública, que é justamente esse atendimento à população, conscientizando e informando dos direitos que a população tem. Então, esse serviço não é prestado pelo Poder Judiciário. Ele é prestado constitucionalmente pela Defensoria. Então, quanto mais o Estado aparelha e estrutura a Defensoria Pública, menos essa barreira existe. Porque as pessoas vão poder ir lá no gabinete do Defensor Público e dizer, olha, aconteceu isso comigo, eu tenho ou não direito? E defensor orienta. Então, e além disso, o defensor público representa essa pessoa em juízo, que é a segunda barreira, que é a barreira de ordem técnica.
Sim.
Então, essas duas barreiras estão a cargo, essas duas primeiras barreiras, elas estão a cargo do Poder Executivo. No momento em que ingressa essa demanda no judiciário, eu passo a ter a barreira de ordem econômica, que é o custo do serviço judiciário. E é essa barreira que a justiça gratuita age. Por isso que os institutos, assistência jurídica integral gratuita, assistência judiciária gratuita e justiça gratuita são diferentes, mas são integrados. Porque de nada adianta aquela parte conhecer o direito, ser assistida pela Defensoria Pública e não ter condição de pagar as despesas processuais e, portanto, a sua demanda não vai ser atendida pelo judiciário. Então, por isso que eles são integrados. Ainda que prestados por órgãos diferentes do Estado.
Uhum. Inclusive, quem está nos ouvindo sabe que pode procurar a Defensoria Pública em primeiro lugar para saber os seus direitos e muitas vezes já consegue resolver através dali, né, magistrado?
Com certeza, a Defensoria Pública tem uma atuação essencial, até porque a Defensoria Pública, quando atua na assistência jurídica integral, ela muitas vezes impede a judicialização. As partes já formulam acordo ali perante a Defensoria Pública e impedem, né, evitam que essa demanda entre na justiça. Então, acaba resolvendo muitos problemas.
Trazendo mais jurisdição, trazendo mais celeridade e tudo, né?
Perdão?
Trazendo mais celeridade e sem precisar judicializar.
Exatamente. Hoje nós temos vários mecanismos, né? O sistema processual brasileiro caminha para aquilo que se pode chamar de sistema multiporta, que é um sistema em que imagina a administração, né, da justiça como um prédio. Se esse prédio tem uma única porta de entrada e essa porta é relativamente estreita, o que eu vou ter se várias pessoas quiserem entrar? Eu vou ter fila. Essas pessoas vão ter que entrar uma de cada vez. Agora, se eu tenho nesse prédio, mesmo que portas estreitas, mas eu tenho 3, 4 portas, esse fluxo vai ser menor. É o que acontece no sistema de justiça. Então, essa é a vantagem de institutos como conciliação e mediação extrajudicial, arbitragem. Todos esses institutos impedem que impedem não, né? Facilitam que as partes resolvam o seu conflito sem necessidade da jurisdição, deixando que a jurisdição se reserve para aqueles casos em que não há possibilidade de autocomposição.
E ajuda a desafogar também o sistema.
Com certeza.
Doutor Rogério, lá no começo do nosso bate-papo, o senhor falou com relação à abrangência do benefício, que não é somente para brasileiros, mas também para estrangeiros residentes no Brasil. Como que procede isso? E mais uma pergunta, e se morar no exterior?
Na verdade, no atual Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita, ele se aplica a brasileiro, a pessoa natural ou física e ou jurídica, brasileira ou estrangeira, ainda que não residente no Brasil. O código não diferencia. Então, um estrangeiro residente no exterior, que comprovar a insuficiência de recursos, ele vai ter direito ao benefício da justiça gratuita. Eu, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a Argentina, que vive uma crise econômica muito severa, e o que, que nós temos? Nós temos muitos argentinos que têm conflitos a serem resolvidos pela jurisdição brasileira e que pedem justiça gratuita. E geralmente, e muitas vezes, acaba sendo concedido.
Uhum. Ou seja, um cidadão que reside fora do Brasil, ele pode pleitear essa gratuidade de justiça em um processo que tramita aqui no país. Não há impeditivo legal, a não ser, no caso, comprovar, né, a necessidade dessa concessão do benefício.
Exatamente. Mesmo sem ser residente no Brasil, o estrangeiro que comprovar a necessidade, ele pode ter concedido o benefício da justiça gratuita.
Muito bom. Eu quero agradecer as suas informações hoje aqui, na sua entrevista, magistrado, e deixá-lo à vontade para suas considerações finais sobre o tema que a gente está conversando.
Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar. É sempre bom conscientizar as pessoas de que o poder judiciário e o sistema de justiça estão comprometidos com acesso à jurisdição. O nosso objetivo do Poder Judiciário Nacional não é impedir que as pessoas ingressem, muito pelo contrário. Nós queremos cada vez mais conflitos resolvidos, mesmo que esses conflitos sejam resolvidos fora do Poder Judiciário. E aqueles que nós iremos resolver, nós queremos resolver com o máximo de eficiência. Por isso que muitas vezes o juiz controla o benefício da justiça gratuita. Não é que o juiz não queira que as pessoas tenham acesso. O que ele quer é que aquelas pessoas que efetivamente preenchem um requisito legal tenham acesso, o que acaba sendo frustrado quando pessoas que não têm efetivamente o direito gozam do benefício.
Obrigada novamente pela entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia. Grande abraço, fiquem com Deus.
E até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o magistrado Rogério de Vidal Cunha. Ele é juiz de direito da comarca de Foz do Iguaçu. Ele é professor também da Escola da Magistratura do Paraná. E ele nos trouxe explicações sobre o benefício da gratuidade da justiça. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.